Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o programa Central Manhã, um programa para você que gosta de entender o que está acontecendo no mundo. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos, agora com os destaques. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, operação contra o furto de energia elétrica é realizada em 3 municípios.
Justiça Federal condena Instituto de Educação Superior por ofertar cursos sem autorização do MEC.
E governador Carlos Brandão fecha parceria de US$100 milhões para a recuperação florestal.
Termina na próxima segunda-feira o prazo para você pedir a antena parabólica digital.
Irã e Israel declaram vitória em conflito e trocam acusações.
Quem está mentindo?
Essa é a grande pergunta. Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 25 do mês de junho do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Nosso programa Central Manhã tem essa finalidade de estabelecer essa relação de proximidade entre nós aqui, que ficamos na bancada, e você, que está do outro lado, sempre acompanhando o nosso programa e também facultando a você a oportunidade para você interagir conosco, dizer o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, no seu bairro, na sua rua. Queremos que você se torne também um repórter do seu bairro, não é, Jalber Pereira?
Verdade.
Você pode mandar as imagens da sua rua, você pode dizer o que está acontecendo na sua rua, fazer as suas reivindicações, e aqui a gente vai colocar para que todos possam acompanhar através do rádio e da televisão, né? E quem sabe, se você tem algum problema na sua comunidade, chegue ao conhecimento das autoridades e alguém pode tomar uma providência.
Tem que deixar esses problemas, viu, Humberto? Essas reivindicações ecoarem, se tornar de conhecimento público, e vamos reivindicar para que as autoridades possam tornar possível a realização das mesmas.
Quem paga o nosso programa é a Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. O objetivo é esse, fazer com que você vá abandonando aqueles medicamentos, né, que muitas vezes, aqueles medicamentos químicos que muitas vezes ali alivia alguma doença, mas acaba prejudicando outras partes do seu organismo. É melhor que a gente utilize aquilo que vem direto da natureza, são os suplementos naturais que vão dar mais vitalidade ao seu organismo, vão dar mais força e estimular o seu organismo a reagir contra os ataques que vêm dos vírus, das bactérias, dos problemas, muitas vezes, da ingestão de alimentos não devidos, né, ao nosso organismo. E o Rubrax tem um papel importante. Você que anda se sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, com aquela indisposição até mesmo para se divertir, isso é porque nós sofremos de carência nutricional. O que nós estamos ingerindo de alimentos não é o suficiente para suprir todas as necessidades do nosso organismo. Mas você pode acabar de vez por todas com essa carência. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos, aumenta a sua imunidade e previne diversos tipos de doença. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. Então, pode recuperar a sua qualidade de vida, aumentar aí a sua autoestima. O Rubrax não tem nenhuma contraindicação, é um suplemento natural que você encontra na farmácia mais próxima da sua residência. E se não estiver ainda na sua, se não tiver ainda na sua farmácia mais próxima, aí você entra em contato direto com a Alifarma. O pessoal da Alifarma está pronto para lhe atender. O telefone da Alifarma é esse que aparece no seu vídeo, e para você que está acompanhando aqui pela emissora de rádio, o telefone é o 989-8606-3142. 8606-3142. Você fala com o pessoal da Alifarma, diz que ouviu aqui no programa Central Manhã, já ganha logo 20% de desconto e eles ainda mandam entregar diretamente na sua casa. Alifarma, um produto natural com, aliás, o Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Já o Bê Pereira, nós temos operação contra o furto de energia. O pessoal que não paga energia agora vai ter que pagar? É isso? Como é que é isso, Jal?
Tem sim, Humberto. É uma operação que foi aí, realizada pela Polícia Civil por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, que é responsável por esse tipo de investigação. Então foi deflagrada essa operação entre os dias 16 e 19 deste mês. A operação foi intitulada de Tchê, nos municípios de Timó, Caxias e Chapadinha, aqui no estado do Maranhão, e teve o objetivo de combater o furto de energia elétrica. Além dos municípios maranhenses, foram cumpridos também mandatos judiciais na capital do Piauí, Teresina, com apoio da Polícia Civil daquele estado, contra dois suspeitos que atuavam em Timó e também em Caxias. É porque Timó fica ali bem na região limítrofe. Então, durante essa operação, foram apreendidos ainda dispositivos usados para furtar equipamentos de medição, além de materiais pertencentes à distribuidora de energia elétrica no estado do Maranhão. Geralmente eles usam, tem uma ferramenta que eles colocam dentro do registro para poder a energia passar, a quantidade de quilowatts, e segurar ali o registro para que a contagem fique menor. É um crime, é passível de punições, e com isso a polícia acabou realizando essa operação e as pessoas foram punidas.
Olha, eu estou recebendo aqui da Equatorial Maranhão a informação de que a Equatorial está promovendo nessa quarta-feira, hoje, mais uma edição do mutirão de serviços pelo cliente todo dia. Está oferecendo atendimentos gratuitos para os moradores da região metropolitana aqui de São Luís. Então, nessa quarta-feira, o pessoal vai estar reunido, a ação vai acontecer na Associação dos Moradores da Vila Isabel Cafeteira. Você sabe onde é que fica, Jalvé? Isabel Cafeteira, localizada na Avenida Isabel Cafeteira, número 55, no bairro Isabel Cafeteira, na Vila Isabel Cafeteira. Vai acontecer a partir de agora, das 8 horas da manhã até o meio-dia. E amanhã o mutirão será realizado na Associação Comunitária da Vila Mauro Fecuri, situada na rua 26, quadra 47, no bairro Mauro Fecuri. Aí, durante essa programação, os clientes poderão realizar a troca de lâmpadas, a atualização cadastral, cadastro de tarifa social de energia elétrica e negociação de débitos com condições facilitadas.
Aí, eu aviso, Beto, o pessoal mandou aqui. Eu acredito que essa Isabel Cafeteira seja ali próxima à Vila Flamengo, aqui na região ali das proximidades da Avenida Tancredo Neves. Lá perto do Maior Bom tem, lá é Vila Cafeteira. Então é Isabel Cafeteira.
Tem Cafeteira e Vila Isabel Cafeteira.
Exatamente.
Olha, vamos a Brasília logo com o repórter Adilson Souza. A gente está falando de algumas ações na área policial e o Adilson Souza nos alertou aqui para um perigo, Jalbe Pereira. Ele vai explicar melhor, diretamente de Brasília, antes de falar aqui que vai acontecer a devolução de celular.
Exatamente. Novo,
mais uma etapa.
Isso.
Mas segurei que eu vou trazer o Adilson Souza direto de Brasília, porque o Carlos Roger hoje está de festa.
E a gente precisa saber que perigo é esse. Adilson Souza, bom dia para você.
Bom dia, Adilson.
Bom dia a todos. É assim, agora não substitui, ninguém é substituível, né? Mas no quadro policial a gente vai trazer um alerta para as pessoas. É que aqui está repercutindo muito o caso de uma professora contratada da rede do Distrito Federal aqui da Educação, onde foi flagrado essa professora aí, que está aí no, na tela, ela estava cometendo vários crimes dentro da escola. E qual era o crime? Ela ia lá na secretaria, onde estava os professores, localizava a carteira de algumas das outras professoras, fazia a foto do cartão, do código de segurança atrás e também do cartão à frente. Esse cartão, ela, com esses dados, ela depois em casa fazia compras, fez compras do valor de R$ 48 até R$ 700. Foram várias pessoas vítimas desse tipo de delito que ela cometeu, e aí as professoras começaram a identificar compras indevidas que elas não haviam feitas. E aí elas identificaram que estava acontecendo alguma coisa errada. Umas conseguiram cancelar compras. E para descobrir, eles começaram a suspeitar de que poderia ser dentro da escola. E colocaram essa câmera aí na sala dos professores, onde realmente provaram, conseguiram provar que essa contratada aí estava fazendo esse delito. Foi acionada a polícia, ela foi presa em flagrante, confessou, e fica esse alerta. Isso que a gente quer deixar claro, porque a gente às vezes acha que deve desconfiar em todas as pessoas, mas claro, sempre é bom ter uma medida preventiva. Então, nesse caso aí, foi grave aqui em Brasília, onde uma professora que está preparada para ensinar um pouco de cidadania também na sala de aula para as pessoas, para os alunos, e aí está cometendo esse grave delito. Isso é uma coisa que repercute muito mal aqui dentro da classe dos discentes, viu, Humberto? Aqui em Brasília não
foi positivo isso. E é disso. A gente aproveita para chamar a atenção das pessoas, porque muitas vezes você vai fazer um pagamento de alguma compra e a pessoa quer pegar o teu cartão, aí levar para algum local, dizer, vou passar na maquininha aqui. Aí você diz, não, você traz a maquininha até aqui que eu aproximo o cartão, porque muitas vezes o cartão é só aproximação, às vezes não precisa nem inserir, a facilidade é muito grande. E aí, nesse momento, a pessoa pode utilizar para fazer outro tipo, pode deixar a maquinazinha programada para fazer outro tipo de compra. Pode acontecer fraudes como essa semelhante aí que você acaba de relatar para a gente, de mostrar para a gente, que aconteceu numa escola, né? Você imagina o volume de compras que acontece no comércio como um todo, com aproximação de cartão, com apenas inserir o cartão, né? Principalmente se o cartão estiver habilitado para aproximação. É um perigo. É importante a gente chamar a atenção para esse assunto.
Esse é muito grave, então fica esse alerta, porque isso acontece no país inteiro, não é só aqui em Brasília. Esse foi um fato. Agora, um outro alerta que a gente também traz a questão do setor policial, é que em São Paulo houve uma apreensão também de uma fazenda de celulares. Eu esqueci de mandar esse vídeo aí para o James, mas já está disponível nas redes sociais. Uma investigação da Polícia Federal conseguiu identificar uma pessoa que tem mais de 200 celulares. Eu não vou nem dizer o número, mais, chega a quase 10 mil celulares por aí, em uma sala grandiosa. Ele compra os celulares, compra os chips e coloca esse celular para ser uma pessoa na questão dos engajamentos. Ele está vendendo engajamento. Então, olha só como está perigoso a questão da consciência das pessoas que não têm correlação a celular. Então, a batida da polícia foi em São Paulo, onde eles descobriram uma fazenda de celulares. Agora, a gente não sabia que tinha até tipo de fazenda assim, né, Humberto? A pessoa está lá vendendo engajamento, onde você acha que tem milhões de pessoas olhando você, dando engajamento. Na verdade, tem um funcionário só dando ok naquele like que você deu, naquela notícia que você deu, e para gerar aí milhões de engajamento. Agora imagina quem gosta desse tipo de coisa, né? Já está na linha da mira da polícia também. Então foi um alerta que a gente já começa a entender como é que funciona esse tipo de engajamento fraudulento. Foi em São Paulo que aconteceu isso.
Eu já tinha suspeitado disso, sabe por quê? Porque você vê cada vídeo na internet que não diz absolutamente nada. Aí você vai lá na barrinha, vê lá que tem não sei quantos milhões de visualizações. Gente, sinceramente, o cara que gasta o tempo para visualizar, para seguir certos tipos de vídeo e certos tipos de influenciador digital, que vou te contar. Eu te confesso que eu já tinha suspeitado disso muito tempo. Tem muita gente mentindo na internet.
Eu lembrei até do Nicolas Ferreira, que teve 300 milhões de engajamento em uma notícia contra a questão do Pix na época, da notícia do governo federal, que envolvia a questão lá do imposto de renda. E ele transformou na notícia para atacar o Pix, as pessoas ficaram preocupadas. E no Brasil nós não temos esse tanto de pessoas, né? Então foi multiplicado de alguma forma, ninguém sabe, mas está sendo investigado. Essa é a nossa primeira participação.
Isso, mas você volta mais tarde, porque você começou a trabalhar mais cedo hoje aqui no programa. Você volta mais tarde para trazer as notícias policiais.
Trote, a gente vai trazer aqui rapidamente aqui o vídeo do tiozinho. O tiozinho é nosso teleouvinte, é muito fã, segundo ele, aqui do programa. Ele mora no bairro na região Itaquibacanga e só sai para o serviço depois que acompanha aqui o Central Manhã. Ele nos mandou uns áudios ontem. Vamos aqui acompanhar o áudio. O que é que tem gente fazendo com a mercadoria do tiozinho? Vamos acompanhar.
Central Manhã, é o tiozinho do abacaxi aqui do Caial. Paguei de uns caras que estão me dando golpe direto aqui. A moda deles aqui dar o golpe é isso. Ele faz que passa do QR Code, mostra o nome da pessoa, mostra o PIC, mas não acho que programa e não cai. Cara de um carro branco, roupa de médico, todo vestido de branco, carrão, moreno, a barba fechada do Suíça. Ah, me deu golpe demais aqui, vem as 4 vezes. O da moto, tem um da moto, usando o grande também. Eu pedi a filmagem pelas câmeras, o CIOP disse o 190, disse que não dá de puxar. Um outro meio de eu descobrir esse bicho, que eu quero denunciar na televisão a foto deles aí, do carro dele.
Pois é, o cara chega num carrão, para, o coitado tiozinho tá lá sofrendo sol quente para vender o abacaxi dele, aí compra o abacaxi do pobre coitado, viu mesmo? Aí diz que vai passar no Pix, pega o carro, vai embora e deixa o cidadão lá no prejuízo. Enfim,
É um mau caráter.
Infelizmente, tem gente brincando com a paciência, brincando com os outros. Imagina só, o cidadão ele sai da Vila Embratel, vai lá pro Calhau, fica no sol quente, exposto sol quente, tentando ganhar o pão de cada dia, vendendo, trabalhando honestamente, vendendo o abacaxi dele, aí chega um cara desse sem caráter, sem vergonha, e acaba enganando o cidadão brasileiro, o trabalhador.
Jalber Pereira, mas tem outro tipo de gente que está sendo convocada, né, para devolver os aparelhos celulares. Pelo menos 200 pessoas têm que comparecer hoje na Secretaria de Segurança Pública, é isso?
É isso, senhor Humberto. É mais uma etapa aí do programa Meu Celular de Volta, do Governo do Estado, coordenado pela Polícia Civil aqui do Maranhão. Como você já disse, 200 pessoas foram intimadas a comparecer ao auditório da Secretaria de Segurança Pública, que fica ali na região da Vila Palmeira, ali próximo ao Castelinho. Então, essa ação começa por volta das 8 horas da manhã, está programado para acontecer até ao meio-dia, para devolver os aparelhos aí com restrição de perda, furto ou roubo e também prestar esclarecimentos como foi que adquiriu esse aparelho. Sabemos que tem muita gente que acaba conseguindo as mercadorias, às vezes até de forma inconsciente, compra achando que está comprando uma mercadoria de boa procedência. Agora, vale ressaltar mais uma vez que você tenha cuidado com quem você está comprando e de quem você estiver comprando. Olha, não compre uma mercadoria, mesmo que seja de segunda mão, sem que tenha nota fiscal, que é uma forma de você realmente provar para as autoridades o procedimento daquele produto. Então, foram várias etapas. Hoje apenas mais uma. E além da capital maranhense, nos próximos dias também essa ação será estendida para outros municípios do estado.
É importante a gente alertar que o não comparecimento, né, das pessoas que receberam essas mensagens no seu celular para comparecer na Secretaria de Segurança Pública, o não comparecimento pode implicar na responsabilização criminal.
E desobediência.
E também de desobediência prevido no artigo 330 do Código Penal Brasileiro.
Portanto, se você recebeu aquele sinal de alerta,
não deixe de comparecer.
Devolva e se explique, porque caso contrário você terá. Aí você não vai ter que pegar os abacaxi, você vai ter que ter abacaxi para descascar.
E a Justiça Federal condenou o Instituto de Educação Superior, Pesquisa e Extensão Pedro Alves de Pinho, né, o IESPA, em Nova Olinda do Maranhão, pela oferta de cursos superiores irregulares, né, sem autorização e sem o reconhecimento do Ministério da Educação. Esse instituto também foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais coletivos no valor de R$100 mil. A decisão ainda cabe recurso.
Mas agora vamos rápido. Só falta a justiça, Roberto, só rapidinho, só falta a justiça fazer as pessoas lesadas serem restituídas.
Isso, mas eu falei da restituição de 100 mil reais, né? Nesse caso aí, as pessoas devem ser restituídas.
Deve ser ressarcido.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós traremos outras informações e também a sua participação.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Vamos trazer algumas participações. De São Luís, o Rogério Cabral. Rogério Cabral diz: olha, bom dia. Ponto final do Calhau Litorânea. Ponto final do Calhau Litorânea, só buracos. Passageiros reclamando o tempo todo. Os carros são novos e os buracos são antigos. são novos e os buracos são antigos. Atenção, pessoal da infraestrutura, aí da Secretaria Municipal de Obras, não é? Da Prefeitura de São Luís.
Obras e serviço.
Dá uma parada lá nos buracos, não, na rua lá do ponto final do Calhau Litorânea. Calhau Litorânea, não sei onde fica exatamente, mas está aí o Rogério Cabral. Nós vamos pedir para vocês que mandam as mensagens aqui para o programa, mandar também as imagens. Não sei se a produção recebeu essas imagens lá da rua, mas é importante que você fale, mas que mostre, para dar mais credibilidade aqui para você que está fazendo a denúncia e para nós que estamos lendo a denúncia aqui no programa. Luiz Augusto.
Se for possível, Berto, além de fazer as imagens também, pode convocar algumas pessoas para serem entrevistadas, que a gente vai lá na comunidade fazer reportagem.
Isso. Chame a central de notícias, tem um telefone que geralmente fica aí da sua tela. Luiz Augusto, bom dia. Gostaria de saber por que vocês elogiam tanto esse governo do Maranhão. Parece que vocês vivem em outro estado. Olha, daqui a pouco, a intenção não é elogiar, nem falar mal, nem falar bem, nem de você, nem de ninguém. É mais ou menos isso aqui no nosso programa. A ideia é noticiar fatos, né? Não podemos esconder fatos. E aí, quem não gosta, por exemplo, do Brandão, vai ficar com mais raiva hoje, porque o Brandão acaba de conseguir mais 100 milhões de dólares para o estado do Maranhão. E daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes dessa informação, porque nesse momento ainda está em Londres, na Inglaterra, participando daquelas reuniões para discutir as situações climáticas e tentar trazer investimentos aqui para o estado do Maranhão. Tem muita gente que não gosta de notícia boa. Nós gostamos de dar notícias boas. A gente dá notícias ruins só porque tem muita gente que gosta também, a gente quer audiência. Mas gosta mesmo de dar a notícia boa. 100 milhões de dólares já ajuda um pouquinho a gente aqui do estado do Maranhão. E essa é só uma das notícias que nós demos nas últimas 3 semanas, por exemplo, de muitos outros recursos que o governador Carlos Brandão tem conseguido lá fora, aqui para o estado do Maranhão. É por isso que nós vemos, nós saímos hoje circulando pela cidade de Alba Pereira, nós vemos uma movimentação muito atípica. Ontem à noite mesmo eu estive reunido com o pessoal do Rio de Janeiro, que estão passeando aqui em São Luís, e eles dizendo: olha, eu vim aqui a São Luís há 12 anos atrás. A situação é completamente diferente aqui no estado do Maranhão. Nós estamos indo para amanhã para Barreirinha. Agora de manhã estão indo para a região lá dos Lençóis Maranhenses. Ele disse: olha, o estado do Maranhão é outro. A situação é outra. Eu já estou ligando, estou mandando as fotos lá pro meu pessoal lá do Rio de Janeiro, porque diz assim: ah, tu tá indo pro estado mais pobre da federação. Ele disse: olha aqui como é que tá o estado mais pobre da federação. Quer dizer, a situação é muito diferente de há 12 anos atrás.
Não é mais, faz tempo que o Maranhão não é mais o mais pobre. Hoje ela melhorou.
Tá melhorando bastante, graças a Deus. E vamos torcer que avance. Tem gente que não gosta, mas vamos melhorar, porque aí melhora para todo mundo, até para quem não gosta. O Raimundinho, alô Raimundinho, bom dia Humberto Fernandes e também o Jalber Pereira. Aqui é o Raimundinho, o Mala.
Ah, o Mala.
Rapaz, o Mala aqui de novo. Amigo, manda um alô pro meu grupo lá na cidade de Itapecuru, Mirim. O nome do grupo é Rua do Saco.
Olha, Rua do Saco.
O nome do grupo é Rua do Saco. Rapaz, não tinha outro nome pra botar nesse grupo.
Poxa, fala desse jeito.
Ele disse: é só turma boa. E eu estou ligado aqui no seu programa. Um abraço, grande abraço ao Raimundinho. Quem vê falar Raimundinho Mala também pensa que dá logo uma conotação.
É que é o Mala, mas é um cara bacana, gente boa.
Mas é um cara, gente finíssima, um cidadão de bem. O Robson Milhomes: bom dia, Humberto Fernandes. Desejo uma ótima semana para você, também para os seus colegas de trabalho. Que tudo dê certo para vocês. Saiba que eu não perco um dia as suas notícias. Olha, gosto de saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Robson Milhão, obrigado então. Abraço a todos. Olha, vamos dando sequência, Jalber Pereira. Onde é que parte nós estamos? O Jalber Pereira, nós tivemos, que semana passada, nós conversamos com o doutor
Álvaro Bruno,
oftalmologista, especialista nessa área aí de catarata, de glaucoma, faz um trabalho social. E aí ele convidou, inclusive, o Jalber Pereira para ir lá numa ação social que aconteceu na região do Maiobão.
E eu não fui só cobrir, viu, Beto?
Ainda fui
consultar também.
De graça.
Paciente. 0800. E agora, daqui a pouco, hoje à tarde, estaremos lá, viu, doutor? Daqui a pouco chegaremos à clínica do bairro Bola.
Esse Jalber Pereira gosta de uma goteira.
Ora!
Nós vamos ouvir, vamos conferir na reportagem do Jalber Pereira.
Com o tema Olhar pelo Diabetes, um grande mutirão reuniu pessoas de várias idades para cuidar da sua saúde ocular. Com histórico de glaucoma na família, a pastora Wanda não perdeu a oportunidade para fazer um check-up, conheceu a equipe médica e parabenizou a todos pela iniciativa.
Olha, eu achei maravilhoso, né? Porque uma oportunidade que a gente tem de cuidar da nossa saúde. Eu agradeço a Deus pelos médicos, né, que estão tendo essa compreensão, né, de atender a população, a comunidade, que está precisando mesmo de muita ajuda em termos da saúde, né?
A Wanda esteve entre as centenas de pessoas que lotaram as dependências do IEMA do Maiobão, no município de Passo do Lumiar, para realizar vários procedimentos de forma gratuita. A ação aconteceu em alusão ao Dia do Diabético, que será comemorado no próximo dia 26, como afirma a diretora de marketing, Taline Alcântara.
Então a gente está no mês de combate ao diabetes, é o mês nacional de combate ao diabetes, que é agora no dia 26 de junho, e essa campanha tem como objetivo principal levar informação aos pacientes com diabetes. Para quem não sabe, o diabetes, ele atinge a visão de várias formas, e isso não é falado. Então essa ação é exatamente para isso, além de que nós estamos também realizando exames de fundo de olho, que é o mapeamento de retina, que pode detectar vários tipos de doenças, como retinopatia diabética, descolamento de retina, e também estamos realizando a tonometria. Para quem não sabe, o diabetes, ele também pode causar glaucoma, pode causar catarata.
O mutirão foi realizado pela equipe oftalmológica da clínica Olhar Saúde, liderados pelos médicos Dr. Álvaro Bruno e a doutora Raíssa Ellen, que orienta sobre quando as pessoas devem procurar pelo oftalmologista.
Eu recomendo, inclusive, desde o nascimento, tá? A pessoa nasceu, já tem que fazer um primeiro exame, chamado que é o teste do olhinho, para a gente poder descartar alterações no fundo do olho, como catarata, retinopatia da prematuridade. Então, ao nascer, tem que fazer o teste do olhinho. Depois que nasce, todos os anos, um aninho de idade, 2 anos, inclusive tem os filhos de 2 e 1 ano que eles já se consultaram, e assim todos os anos, no mínimo 1 vez ao ano. Mas pessoas que têm diabetes ou então têm histórico de glaucoma na família, eu recomendo até que a avaliação com o oftalmologista seja a cada 6 meses, para a gente ver se está tudo bem e fazer o tratamento o mais rápido possível.
Durante o mutirão, foram realizados procedimentos como exame do fundo do olho, aferição da pressão arterial e pressão do fundo dos olhos, além do teste de glicemia e muitos outros. A glicemia alterada é um sinal de alerta para uma possível diabetes, que pode evoluir para casos de cegueira, segundo o Dr. Álvaro Bruno.
Sim, infelizmente o diabetes cega e muita gente não sabe disso ainda. E esse é o objetivo dessa ação, levar esse tipo de informação para as pessoas, mas não só palestra educativa, mas também algo assistencial. Ou seja, levar já o exame das pessoas, o exame da pressão, o exame de fundo de olho, porque muitas pessoas não sabem nem quanto está a pressão e nem como está o fundo. E a única forma de descobrir se o diabetes está afetando ou não a visão são com esses exames, e a gente está aqui servindo as pessoas que precisam.
A Clínica Olhar Saúde atende nos municípios de São Luís, Passo do Lumiar, Rosário e Pinheiro. Reportagem, Jalber Pereira.
Pois é, Alberto, estivemos lá. Inclusive, quem estiver nos acompanhando pode entrar em contato aí com a Clínica Olhar Saúde por esse Instagram que está no vídeo e também o telefone, o 4009-6956, para poder agendar a consulta.
Tá aí. E nós estamos recebendo a confirmação de que o doutor Álvaro Bruno estará novamente conosco na próxima sexta-feira para dar mais informações aqui sobre os cuidados que você deve ter com a sua visão, inclusive sobre essa questão da diabetes. Tem muita gente que tem muita complicação sobre a catarata, sobre os exames que você deve fazer para detectar.
O pterígio que eu tenho.
Isso. Doutor Álvaro Bruno, na próxima sexta-feira, aqui no programa Central Manhã, você não pode perder. E começou ontem no município de Governador Edson Lobão, fica ali pertinho da cidade de Imperatriz, apenas cerca de 30 quilômetros, a segunda unidade de tratamento de resíduos do Maranhão, uma obra que é da iniciativa privada que deve ser o destino dos resíduos industriais e domésticos dos municípios do sudoeste do estado. Quem tem as informações é o repórter Nardelli Oliveira.
Hoje eu estou aqui ao lado do doutor Antônio Dantas, é uma figura muito conhecida para muitos, talvez desconhecida para os mais jovens. O Antônio já foi secretário de saúde no município de Imperatriz, na gestão do Hildo Marques, e hoje ele está aqui no município de Governador Edson Lobão para implantar uma estação de tratamento de resíduos. É o que a gente chama de aterro sanitário. E muita gente, Dantas, fica pensando que estamos construindo um lixão aqui. Eu queria que você desmistificasse logo esse negócio de que aterro sanitário não é lixão.
Não, de forma alguma. Aterro sanitário existe exatamente para acabar com os lixões. E o que é o aterro sanitário? É uma estrutura onde você tem feito um reservatório para colocar esses resíduos. Esse reservatório ele tem toda a proteção através de membranas para que não tenha extravasamento nenhum de nenhum líquido, de nenhum resíduo para o meio ambiente, para os lençóis freáticos. E todo esse resíduo ele vem diariamente, ele é compactado e ele é coberto com um solo, para que não tenha decomposição à vista e, obviamente, todos os problemas que os lixões trazem. Então, é uma estrutura controlada e fiscalizada pelo poder público, porque o que ele não pode é virar lixão depois.
Isso obedecendo todas as normas ambientais, tanto do Estado quanto do município, então a população pode ficar segura de que esse empreendimento ele vai trazer resultados positivos e não negativos, como muitos podem pensar.
São regras extremamente rígidas, as regras ambientais. Para você ter uma ideia, esse projeto, há 4 anos ele é analisado pelo poder público, é ajustado de acordo com o que os técnicos solicitam para que dê o máximo de segurança na preservação ambiental.
Significa dizer que, após pronto para funcionamento, o município de Governador Edson Lobão e outros aqui da região podem descartar aqui os seus resíduos para que seja feito esse tratamento e evite que as prefeituras continuem mandando lixo para os seus lixões atuais.
Podem utilizar a nossa estrutura para para a disposição final dos seus resíduos de forma ambientalmente correta. A estrutura ela é aberta a tudo isso, tanto aos gestores públicos como para as empresas. Né? Nós temos muitas dificuldades de empresas que às vezes têm que pegar seus resíduos e mandar para outros estados, para aterros em outros estados, principalmente resíduos industriais, que terminam tendo que mandar também para os lixões resíduos, restos de comida, porque a cidade não tem. À medida que uma estrutura dessa se estabelece, nós estamos dando condições de todas as estruturas públicas e privadas trabalharem de forma ambientalmente correta e fazer a disposição adequada de seus resíduos, conforme a legislação exige de todos.
Hoje é 24 de junho de 2025. As máquinas já estão aqui trabalhando na supressão vegetal da área onde vai iniciar a construção da base do aterro. A previsão de estar pronto e que entre em operação é para quando?
O aterro é feito em fases, né? O que a gente espera, e vamos trabalhar arduamente, obviamente, que quando a gente mexe com estrutura ambiental, com solo, existem surpresas, mas a nossa luta é para que, no máximo em 6 a 7 meses, nós tenhamos condições e já tenhamos uma célula pronta para iniciar a disposição de resíduos de forma segura.
Produzimos toneladas de lixo todos os dias e é preciso que haja uma preocupação, principalmente das autoridades, e conscientização por parte da iniciativa privada sobre o destino adequado e até a reutilização desses resíduos. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos trazer a confirmação da informação de que Brandão consegue mais US$100 milhões para o Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã. Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Continue conosco, mande a sua participação. Queremos você participando. Olha, nós vamos direto a essa informação, é que o governador Carlos Brandão está cumprindo mais uma missão internacional, agora está na Inglaterra, está em Londres, na Inglaterra, e lá ele se reuniu com representantes da empresa, Mercuria Energy Group. Mercuria Energy Group. Traduz aí, Jovem.
Porto Mercúrio.
Essa empresa, ela vai investir US$100 milhões, não é de reais, US$100 milhões na recuperação de áreas de floresta, na regularização fundiária e no combate a queimadas aqui no estado do Maranhão. Ele gravou sobre esse assunto.
Bom, depois de um amplo debate na área ambiental, o nosso governo veio aqui a Londres assinar um importante contrato, um contrato com a empresa Mercuria. A gente já tem essa parceria com elas lá no município de São Bento, onde a gente construiu o maior viveiro público do Brasil. Isso para plantio de açaí e recuperação de áreas degradadas. Nós temos também o Maranhão Sem Queimada, nós temos também o Parque do Campos, são programas, certo, de regularização fundiária. Com tudo isso, a gente veio aqui hoje assinar um projeto de mais de US$100 milhões para a gente ampliar esse projeto. Ou seja, eles aprovaram o nosso projeto e estão expandindo esse projeto, que vai ser um exemplo para a COP, vai ser um exemplo para o Maranhão e para o Brasil. Nós estamos no caminho certo. Com esse investimento, a gente vai recuperar muitas áreas degradadas. Não resta dúvida que esse é um projeto que vai ser um piloto para o Brasil e para o mundo.
Pois é, está aí ó, as imagens, ele assinando o contrato junto com representantes da Mercuria, né, dessa empresa. Ele está participando da Semana de Ação Climática. É um evento pré-COP30 que vai acontecer no mês de novembro aqui no estado do Pará. E as discussões em relação aos grandes investimentos internacionais, das organizações internacionais, na preservação do meio ambiente aqui no Brasil, principalmente na região da Amazônia. E o Maranhão faz parte da pré-Amazônia. Isso, exatamente. E o Brandão está indo para esses eventos, participar desses eventos, para poder mostrar isso. Olha, nós estamos na pré-Amazônia, nós temos um estado belíssimo, nós temos grandes áreas, nós precisamos investir no meio ambiente. Esse recurso vem para quê? As outras informações complementares a respeito desse assunto vai principalmente para os produtores rurais. É dinheiro que vai para os produtores rurais. Você que tem uma área, olha, estou morando aqui há não sei quantos anos nessa área, mas eu não tenho documento nenhum. O pessoal está entrando aqui, está devastando. Então, vai ter a regularização fundiária, entregar a documentação da terra. Diz, olha, a sua área está aqui delimitada, tantos hectares e tal. A área agora é sua, a documentação é sua, a responsabilidade é sua para preservação e também para reflorestamento. E que esse reflorestamento, já vai perder, muitas vezes nós nos preocupamos só em colocar plantas bonitas, né? E que muitas vezes não dá fruto. E esse projeto apresentado pelo governador Carlos Brandão chamou a atenção mais lá dos investidores, porque ele quer transformar as áreas degradadas do estado do Maranhão em áreas produtivas. Em vez de você plantar uma palmeira bonita que não dá fruto, você planta um pé de laranja, um pé de manga, planta uma coisa que vai dar fruto, que vai ajudar a produzir mais alimentos aqui para o estado do Maranhão.
Esse projeto que ele se refere, que a empresa já seria parceria do governo do estado, lá em São Bento, é referente a uma plantação, sabe de quê?
De quê?
Daquilo que você mais gosta, açaí.
É mesmo, né?
Açaí ou Jussara? O que, é que você prefere?
É Jussara. Eu gosto de Jussara.
Veja só. Mas já são vários hectares lá da planta que são cultivados. Aquela planta que não é qualquer planta. Aquela planta especial e que, inclusive, abrange várias pessoas lá daquela região que tem um potencial muito grande para a plantação do açaí por causa da área de campo, da área de manancial.
Esses investimentos que estão sendo conseguidos aí através de um programa que foi lançado aqui no estado do Maranhão chamado Investe Maranhão, que é para abrir o mercado maranhense para os grandes investidores lá de fora. E aí o Cauê Aragão, que é hoje o presidente desse programa, Investe Maranhão, também falou sobre essa parceria.
Isso na Semana do Clima em Londres, estamos vendo diversas potencialidades mundiais no que se refere a tecnologias sustentáveis, bioeconomia, e a Investe Maranhão veio conversar com esses players de mercado, investidores, para trazer esses investimentos sustentáveis para o estado do Maranhão. Estamos hoje discutindo com o Fundo Mercúria, que tem o interesse de aportar dentro do estado do Maranhão para tecnologias e recuperação ambiental, um valor superior a 100 milhões, o que é de fundamental importância para sustentabilidade do nosso estado. Então apresentamos nossos programas como Floresta Viva, como Terra para Elas, programas inovadores que têm trazido grande resultado e têm sido inclusive premiados. Então o estado do Maranhão vem apresentar para o mundo as suas oportunidades e trazer esse investimento para o estado para a gente reverberar isso em desenvolvimento social, econômico e melhorias para a nossa população.
Pois é, tem que trazer pelo menos uns 20 milhões para o Bride. Tem muita gente que às vezes critica o governador Carlos Brandão, mas é um pessoal que vai só até a Brasília, né? Não passa de Brasília.
Quando vai?
Olha, quando vai a Brasília. Então, nós temos que ir atrás, tem que correr atrás. O Brandão esteve agora recentemente na Europa, em vários outros países da Europa, e agora está lá na Inglaterra trazendo mostrando as potencialidades do Maranhão e trazendo investimentos para o Maranhão. É isso que todo governante deveria fazer, a grande preocupação. Claro, tem que organizar o estado, preparar o estado tudo de direitinho, elaborar os projetos, colocar os projetos no papel, fazer vídeo, mostrar lá fora, só nós temos no estado do Maranhão que você não tem aqui. Floresta, lugar para plantar, tem sol o ano inteiro, pode ir lá implantar as empresas para geração de energia elétrica, porque vocês vão ganhar muito dinheiro, porque o sol lá é o ano inteiro. Temos, se precisar de chuva, a gente também tem o período certo das chuvas. Então, se vocês estão aqui morrendo de frio aqui, tudo empacotado, as aves morrem tudo durante o período de inverno, lá no estado do Maranhão não tem disso não, lá as aves não morrem não, é tempo todo, é verdinho, aí mostra o Maranhãozão verdinho, as araras azul, os... os guarás, né? Vermelhinho, bonitinho. Só vocês não têm isso aqui. Lá nós temos. Vocês querem investir lá? O governo está de portas abertas para vocês. E aí o pessoal está vindo. E
sem contar que além dessas potencialidades, esses recursos naturais que temos, temos também, sabe o quê? Muitas terras ainda improdutivas que precisam, precisam desses investimentos, principalmente aí uma parceria entre a iniciativa pública e privada. Então, o Maranhão sempre esteve em uma situação que a gente não gostaria, principalmente, de comentar, porque não teve essas iniciativas lá atrás. Se tivesse tido esse tipo de
iniciativa... A gente ficava só dizendo assim, olha, o Maranhão é um estado rico e o povo está pobre. Entendeu? Tem que dizer assim, olha, vamos chegar para o povo e dizer assim, olha, nós temos muita coisa para oferecer no estado do Maranhão, muita terra, muita água, muita natureza, está lá. E nós, o governo está de portas abertas para receber vocês, para vocês que querem investir e querem ganhar dinheiro.
É, até
agora. Aí a coisa está começando a acontecer.
Deixar aqui um desafio também para o governador e para quem estiver nos acompanhando, por que não fazer uma parceria com o governo federal para que o Maranhão pudesse, sabe o que é, Humberto? Fazer um grande parque de energia solar e poder exportar para o resto do país, até para o Brasil todo, até para outros países. Se temos sol durante 6 meses e temos grandes extensões de terras que praticamente não produzem quase nada, por que também não entrar nesse viés?
É, mas para isso, Jalber Pereira, já tem o Linhão que já está sendo construído, porque é uma obra de grande porte, são 18 bilhões de reais que se conseguiu para construir um linhão para poder levar essa energia para outros estados e até para outros países. É. Construída a partir lá de Presidente Dutra, ali na região de Graça Aranha. As empresas estão trabalhando naquela região, mobilizando todo mundo, fazendo aquelas, como é que chama? Aquelas reuniões, assembleias com a população para poder conseguir os licenciamentos ambientais, ter autorização da população, porque é um investimento bilionário, são empresas de grande porte, está tentando se conseguir agora uma planta de hidrogênio verde para o estado do Maranhão, que é o combustível do futuro, já que vai ter muita energia fotovoltaica, que é aquela das placas solares, aí o governador está tentando convencer uma empresa a implantar aqui uma planta do hidrogênio verde, produção do combustível do futuro. Além da energia solar, eólica, ainda trazer essa questão do combustível do futuro, além da refinaria de gasolina e de óleo diesel. Então é muita coisa que está acontecendo que o povo precisa ficar sabendo do que está acontecendo antes de simplesmente ficar lamentando que nós somos o estado mais pobre da federação. Eu sei disso. Nós vamos então, o que, que nós vamos agora?
É, vamos o Willer Ferraz, viu, Beto? Está com a gente na região sul do estado. Vamos acompanhar a reportagem.
Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de João Lisboa, onde daqui a pouquinho acontece mais uma sessão ordinária. Estou aqui ao lado do vereador e presidente da Câmara Municipal, Rony Marcelino, que nos últimos dias...
Deu um erro aqui na imagem, viu, Beto?
Isso. Verdade. Isso, mandar o vídeo no formato mais leve aqui para... Para rodar no nosso programa. Só avisar também para o pessoal aqui que está assistindo assim: diz, rapaz, será se a minha televisão está dando defeito? Porque tem uma fitazinha vermelha aqui na tela.
É o programa.
Não, é o problema aqui no VMix aqui da Central de Notícias Brasil. Não se preocupe que sua televisão não vai queimar, não. É o errozinho daqui. Mas o pessoal vai corrigir, o pessoal da técnica.
Estamos apresentando Central Manhã.
Alô, amigo produtor rural do Maranhão. Já está encerrando o prazo para o recadastramento de sua propriedade junto à AGED. Compareça à unidade da AGED de sua região e atualize o seu cadastro até o dia 30 de junho. Graças à união e ao trabalho de todos, nosso estado vai continuar livre da febre aftosa sem vacinação, beneficiando todos os produtores rurais. Faça a sua parte. Não deixe para a última hora. Você só tem até o dia 30 de junho e o prazo não será prorrogado. Só com a atualização do cadastro você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Vamos juntos trabalhar por uma produção cada vez mais forte no campo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Brasília, Adilson mesmo. Souza, de volta. Adilson, deixa eu falar da vida ali. Vamos falar dos políticos de um modo geral. Não é? Essa língua ferrenha do Adilson Souza. Bom dia, Adilson. Tudo bem? Bom dia de novo, né? Depois
é
de,
verdade, mas...
Depois de mostrar a professora aí roubando do cartão dos outros, nós vamos trazer as apurações que estão sendo feitas aí nas acariações. Como é que foi ontem?
Pois é, uma acariação ontem aconteceu, a primeira depois que o Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, através do relator, o ministro Alexandre de Moraes, identificar algumas divergências de depoimentos conforme a delação do Mauro Cid, ele marcou várias acariações. Ontem foi o coronel Braga Neto, o general Braga Neto e o Mauro Cid, ele que era ajudante de ordem do Bolsonaro. E houve, inclusive, né, não foi divulgada as imagens, houve a especulação de alguns... especialistas da juridicamente falando, que é uma espécie de censura. Mas o próprio Alexandre Moraes disse que não precisaria, né, estar divulgando essas imagens ainda, porque está decretando um caso de segredo de justiça para ambas partes. No caso, a acariação, o Braga Neto chamou o Mauro Cid de mentiroso várias vezes, porque o Mauro Cid, na sua delação, disse que ele presenciou parte da reunião, inclusive foi ele que levou a informação para o Braga Neto que os Kids Pretos, diante do processo da discussão e elaboração da trama do golpe para a questão do punhal verde, amarelo, que tramava matar autoridades como o presidente da República e o próprio Alexandre de Moraes, disse que os Kids Pretos só fariam se tivesse uma ajuda de 100 mil reais. Nessa condição, o Braga Neto, segundo o Mauro Cid, Braga Neto conseguiu, com a ajuda do Agro, palavra do Mauro Cid, que o Agro iria dar esse dinheiro. E aí o coronel, o general, entregou para o coronel uma sacola de vinho, uma espécie de embalagem de vinho, 100 mil reais. E o Braga Neto chamou ele de mentiroso, teve palavrões maiores lá e houve uma discussão. Mas para a justiça ainda vai ser apresentado esse relatório, o que aconteceu devido a essa acariação, que um disse uma coisa e outro disse outra. E isso pode prejudicar tanto o Braga Neto como o Mauro Cid com relação à delação. O que se espera, o que se esperava, a defesa do Braga Neto, é que essa delação pudesse cair por terra e beneficiar os outros indiciados. Mas vamos acompanhar todo o desenrolar de outras acariações que vão acontecer. Porém, o primeiro passo já foi dado com relação a essa questão de que há uma divergência de depoimentos. Mudando de assunto, vamos para a Câmara dos Deputados. Olha, dia 6 de maio foi votada a Câmara dos Deputados, há um pedido de um projeto lá para aumento de deputados federais. Essa é a grande crise, viu, Jovem? Eu gosto desse assunto, onde a Câmara dos Deputados recentemente briga por reajuste fiscal, briga por corte de gastos, e dentro da Câmara está havendo essa autorização. Já foi aprovado dia 6 de maio, como eu disse, na Câmara dos Deputados, o aumento de 513 deputados vai passar para 531, quase 30 deputados federais novos estarão chegando ao Legislativo após a próxima eleição de 2026. Dizendo o projeto lá que está definido que o orçamento está garantido para 2027. Só que o Senado já julgará hoje, a primeira apreciação já foi aprovada na Câmara dos Deputados, hoje a partir das 14 horas o Senado vai apreciar esse pedido, segundo o Avel Columbre já as informações divulgadas, de que poderá ser aprovado tranquilamente e não vai ter nenhuma dificuldade. E aí fica a crise do orçamento, viu, Humberto? Porque eles estão brigando para o Executivo fazer corte de gastos e dentro da Câmara dos Deputados não tem nenhum pensamento contra isso. Ainda tem aquela história ainda das aposentadorias, que o Hugo Mota é o autor de um projeto que pede que seja acumulado aposentadorias com o salário de quem for exercer um cargo eletivo. Então tem aí muita crise, muita informação. Ainda para encerrar, vou falar aqui do Ministério das Comunicações, que autorizou 11 novas concessões de rádio. Agora segue para a Casa Civil, que vai fazer todo o processo e encaminhar as comunicações. No Maranhão, 4 municípios ganharão novas rádios comunitárias. Santo Amaro, do Maranhão, região dos Lençóis. Alto Parnaíba, ali já perto de Tutóia, na região do Baixo Parnaíba, Barra do Corda e Bom Jardim. Está aí, esses municípios poderão ser contemplados já para 2026 com a execução desse serviço de radiodifusão comunitária. Então, boa notícia para a comunidade. Esperamos que possa sim fazer valer a voz e a comunicação popular nessas cidades, viu, Humberto? Então, vamos acompanhar e trazer todas essas informações. Só lembrando ainda a questão dos deputados, dos estados, que vai aumentar o número de deputados, não vai afetar todos os estados. O Maranhão não entrou, porque tem um coeficiente normal. A alegação, segundo a informação, é do IBGE, que diz que, conforme alguns municípios, aumentou o número de populacional das cidades e estados. Então, os estados são Santa Catarina, Pará, Amazonas, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Ceará, Goiás e Minas Gerais. Esse é nosso destaque aqui de hoje, de Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Lembrando que quando aumenta o número de deputados federais, consequentemente aumenta o número de deputados estaduais nas assembleias legislativas.
Humberto, isso aí mostra o quanto o Brasil é um país contraditório. Um país que quer arrecadar fundos para poder pagar suas despesas internas. Aí agora vai criar mais número de cadeiras para deputados federais, entendeu? Então,
ninguém aceita cortar o salário.
E ninguém aceita cortar o salário. O governo federal não reduz ministérios. Hoje o governo Lula tem 32 ministérios. Então, quem é que vai pagar essa conta? É o povo mais humilde?
É, somos nós. Só para sua informação.
Pois é.
Rapidinho. Obrigado, professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, o Francisco Gomes, mandando um abraço para o Carlos Roger. O Alexandre Coités diz: a Equatorial teria que ter vergonha pelo péssimo serviço prestado, inclusive aqui no município de Bom Jesus das Selvas. Um bom dia para vocês. Tá aí dado o recado.
Atenção, Cosme de Jesus.
Atenção, Equatorial.
É, o Cosme de Jesus está dizendo: bom dia aos meus parceiros daquela região lá de esqueci aqui do
Garapé Grande,
isso. A Maria Lopes: há vários dias que eu não estava conseguindo acessar o programa, qual é o problema? Teve o problema do VMix, que a gente do YouTube, não é, que deixou a gente fora do ar pelo canal, e a gente estava naquele canal da produção da Central de Notícias do Brasil. Também a Maria: espero que possa sobrar um pouco desse dinheiro para concluir tantas obras que estão paradas há anos no estado do Maranhão. Verdade, as obras que estão no início do ano, a gente começou dando essas notícias, eu me lembro da quantidade de obras paralisadas que tinha aqui no estado do Maranhão, que o governo federal prometeu retomar.
Não evoluiu nada.
Pois é. O Marcônio Marques, bom dia, parceiro. Bom dia essa quarta-feira abençoada. Não, bom dia essa quarta-feira abençoada para todos. O Bernardo Damasceno: bom dia, estamos em São Bernardo, no leste maranhense, acompanhando o jornal pela rádio Cidade FM. Grande abraço a vocês que estão acompanhando aí pela rádio Cidade FM do município de São Bernardo. Acabou o tempo, né?
Acabou o tempo.
Mas só para fechar aqui rapidamente, vamos trazer essa informação de que as famílias brasileiras de baixa renda, inscritas aí no Cade Único do governo federal, têm até a próxima segunda-feira para agendar a instalação gratuita dos kits de energia de antena parabólica. Então, o agendamento é feito, tem que ser feito pela plataforma.
Quando tentando falar rápido, tu gagueja.
Pois é, quanto tempo. Então, é uma iniciativa aí do governo federal. Então, essas famílias têm até a próxima segunda-feira para acessar a plataforma do próprio governo federal e fazer o seu agendamento.
Só para encerrar, né, segura só um tempinho. O Donald Trump divulgou para o mundo inteiro, né, que tinha bombardeado as instalações lá das nucleares do Irã, né? Aí que mandou aqueles aviões invisíveis e jogou umas bombas muito pesadas lá em cima e tinha destruído todas as instalações nucleares. Aí o governo do Irã disse que o Donald Trump tinha errado o tiro, diz que o buraco, a bomba dele só tapou a boca do buraco, mas as ogivas estão mais embaixo.
Só retardou.
Estão mais no fundo. A
conclusão do programa nuclear.
Diz que as bombas caíram em cima e tapou o buraco, a boca do buraco, mas as ogivas estão mais embaixo, então não foram atingidas as ogivas nucleares do Irã. Quem está mentindo nessa história? Vamos dizer, Genezar Araújo Júnior.
Nossa formação cristã nos ensina que mentir é feio, é pecado. Fingimos não ver que a mentira é o combustível inicial da atividade política, a maior atividade humana. Uma promessa nada mais é que uma mentira vestida em roupa de festa. O problema é quando a mentira domina tudo. No primeiro mandato na Casa Branca de Donald Trump, o jornal The Washington Post contou que ele falou 30.573 mentiras ou alegações falsas, uma média de 21 mentiras por dia. Hoje, o famoso jornal, comandado pelo empresário com interesses no governo, deixou de fazer a contabilidade. Trump volta ao poder no momento de maior empobrecimento do maior país de classe média do mundo, depois da crise da Bolsa de 1929, contando mentiras. Ele não é só mentiroso, mas um fanfarrão que tem nitidamente problemas com o falo, como diz a psicanálise. Trump, após ataque inédito ao Irã, disse que tinha acabado com tudo por lá. Agora, você sabe que foi mais de uma de suas mentiras. O Irã vai poder continuar fazendo seu programa nuclear. Nós aqui cuidando já da festa de São Pedro, que vem logo ali. Enquanto isso, o país que mudou o século XX, sendo conduzido pelo mentiroso com Tomás. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Obrigado, Genésio Araújo Júnior. E nós, Humberto Fernandes e Jabe Pereira, vamos embora, porque diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Amanhã a gente volta com mais um programa Central Manhã. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.